Lídice da Mata acredita que lei anticorrupção pode acabar com impunidade de empresas.
Cacildo Maldaner pede providências à Justiça para agilizar a análise de processos em matéria eleitoral.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A lei anticorrupção, que vai punir empresas envolvidas em irregularidades com o poder público, entra em vigor na próxima quarta-feira.
Para a senadora Lídice da Mata, do PSB baiano, as multas milionárias e o cadastro negativo vão acabar com a impunidade para os empresários que lesam os cofres públicos. A reportagem é de Érica Christian.
Aprovada pelo Senado em julho, em resposta aos protestos de rua, a proposta prevê punição para as empresas que pagam propinas ou desviam recursos públicos por meio de superfaturamento de contratos e fraudes na licitação ou serviços não prestados. Entre elas está a aplicação de multas que vão variar de 20% do faturamento bruto a 60 milhões de reais, pena máxima quando não for possível estabelecer o prejuízo do ato ilícito. A senadora Lídice da Mata lembrou que antes da aprovação da lei anticorrupção, apenas os dirigentes das empresas respondiam na justiça pelos atos ilícitos. Na avaliação dela, a multa é a maior punição para essas empresas.
Mas acho que ela vai ser um instrumento importante para que o combate à corrupção se dê efetivamente no país, punindo as empresas corruptoras e, portanto, causando-lhes um prejuízo efetivo que faça com que elas desistam, não se sintam estimuladas à prática da corrupção.
Lídice da Mata destacou ainda a importância de a população fiscalizar os contratos, ao lembrar do Portal da Transparência, que dispõe informações sobre a administração pública.
São multas pesadas, necessárias, mas é a fiscalização do povo, a fiscalização também pública, propriamente dita, que pode exercer uma função também extraordinária em relação à corrupção em nosso país. Formar consciência da cidadania contra a corrupção.
A lei anticorrupção cria um cadastro de empresas corruptoras que ficarão proibidas de fechar contratos com a administração pública. A legislação também prevê a redução da pena de multa nos casos em que as companhias colaborarem com as investigações.
A mudança do índice de correção da dívida de estados e municípios deve ser votada em plenário no dia 4 de fevereiro.
O projeto de lei, que pode assegurar mais 15 bilhões de reais na conta de prefeitos e governadores, já foi aprovado nas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O governo federal estima que estados e municípios terão apenas neste ano mais 15 bilhões de reais no caixa, com a mudança do IGPDI para o IPCA. A proposta também fixa os juros em 4% ao ano e autoriza a União a refinanciar o saldo devedor com base nesses parâmetros. Outra vantagem para estados e municípios é que se a atualização monetária medida pelo IPCA mais os juros de 4% excederem a taxa Selic, esta última é que será utilizada para a correção das dívidas. O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, foi o relator da proposta nas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça, onde exaltou a necessidade do projeto.
Essa matéria, que está sendo aguardada ansiosamente pelos senhores governadores, que tem a urgência determinada pela necessidade de os estados voltarem a investir e, com isso, o nosso produto interno bruto voltar a crescer.
A taxa de referência de juros da economia, a Selic, é usada pelo governo federal para rolar suas dívidas no mercado financeiro. Se a Selic era superior a 20% ao ano no final da década de 90, hoje ela está em torno de 10%. Mas o índice usado para estados e municípios pagarem seus débitos com a União, o IGPDI mais juros de 6, 7,5% ou 9%, não acompanhou essa trajetória de queda e deixou de ser atraente.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, destacou a importância do Estado para a economia nacional, especialmente no agronegócio.
Jaime Campos disse que Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país, além de ter o maior rebanho de gado de corte, com 29 milhões de cabeças.
Apesar disso, os produtores são injustamente acusados de desmatadores pelos ambientalistas e enfrentam dificuldades como juros elevados, falta de infraestrutura para escoamento da produção e problemas com a demarcação de reservas indígenas.
Mas quero deixar muito bem claro, longe de mim, não tenho nada contra os povos indígenas. Muito pelo contrário, somos um dos defensores, naturalmente, das etnias que tem naquele estado. Todavia, nós queremos também segurança jurídica para outros setores que certamente também contribuem com a nossa nação.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, pediu à Justiça providências para tornar mais rápido o exame de pendências eleitorais.
Cacildo Maldaner defende que as ações eleitorais sejam julgadas mais rapidamente para evitar, por exemplo, que uma pessoa eleita tenha o diploma cassado. Ele teme, inclusive, que o país chegue às eleições de 2014 com pendências relativas ao pleito de 2012.
Que se faça um plantões, então. Analise a necessidade de suplementar equipes e estruturas. Enfim, que essa questão seja analisada com critério e atenção. Caso contrário, além de gastos adicionais, incertezas e insegurança jurídica, prejuízos administrativos aos cidadãos, estará colocado em risco um bem maior, a própria democracia brasileira.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou que o Bolsa Família continue sendo pago à segunda geração de mães que recebem o benefício, o que comprova que o programa não eliminou a sua própria necessidade.
Cristóvão Buarque reconheceu a importância do benefício, mas disse que o programa deu errado depois que deixou de ser Bolsa Escola e passou a ser Bolsa Família, abrangendo outras políticas assistencialistas.
O senador acredita que isso fez com que se deixasse de dar ênfase em educação, única maneira de libertar as pessoas.
O ideal é que em uma geração ninguém ia precisar mais de Bolsa Família, nem de Bolsa Escola. Essa era a ideia. A Bolsa Escola é um programa abolicionista. A Bolsa Família é um programa assistencialista. E isso faz toda a diferença.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse que o Brasil precisa avançar mais para que negros e pardos tenham uma vida melhor.
Entre os dados que confirmam os avanços dos últimos anos, ela citou que em 2001, apenas 31% dos negros e pardos estavam na classe média. Em 2011, o número subiu para 51%, o que revela que melhorou a renda desse grupo de brasileiros.
Vanessa Graziottin disse ainda que nesse mesmo período, passou de 19% para 38% o número de alunos do curso superior que se declaram pretos ou pardos.
São indicadores importantes que, repito, precisam melhorar. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que, apesar de todos os problemas, a crise econômica por que passa o mundo e o Brasil também, tem havido um grande esforço, sobretudo, do governo hoje de procurar fazer com que esse crescimento econômico, que esse desenvolvimento venha e venha necessariamente com a distribuição da renda.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Laércio Franzon, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Ricardo Nakaoka e Regina Pinheiro.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU vai realizar seminário para discutir de forma ampla a questão da governança do patrimônio público. O encontro será coordenado pelo ministro Raimundo Carreiro. Serão convidados especialistas e gestores para a busca de soluções para os problemas. Serão debatidos os prédios abandonados, invasões de áreas públicas e obras inacabadas. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, comentou os motivos que o levaram a propor o seminário sobre o patrimônio público.
considerando a nossa missão institucional de controlar a administração pública para contribuir com seu aperfeiçoamento em benefício da sociedade, entendo que seria extremamente interessante, eu discuti longamente com a minha equipe, de fazermos um seminário para promover, nesse semestre, ainda que abordasse esse tema da governança do patrimônio público.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.